Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar o confronto entre Danúbio e Sport, jogo disputado no Estádio Centenário, o jogo de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. O Sport havia vencido na Ilha do Retiro por 3-0 no início de abril, né? E agora, já mais de um mês depois, o Sport enfrentou a equipe do Danúbio no Uruguai e acabou derrotada por 3-0 naquela que foi o pior desempenho da era Ney Franco, certamente. Estou aqui com o Fred Figueroa e o Celso Figami para debater até se é o pior desempenho de até mais tempo ainda. E eu diria, Fred, para passar a bola para você, a gente já começar aqui esse debate, que Magrão, ao defender dois pênaltis, fazer mais uma vez a parte dele, né? Que o Sport, a gente já conversou isso fora do ar algumas vezes, o Sport é aquela coisa, né? Se vai para uma decisão por pênalti, se acertar todas, é certo que vai passar, porque a parte dele Magrão faz. Então, ao defender dois pênaltis, Magrão, de repente, posso até dizer que salvou a pele de muita gente, não é isso, Figueroa?
Isso, Celso. Você concorda com toda a sua abertura, mas como ela foi muito ampla, eu vou tentar, porque tem tanta coisa para listar hoje na...
Tentei só dar um visão geral, então.
Isso, é na série de erros do Sport, que primeiro eu concordo, assino embaixo de toda a sua abertura, e vou tentar agora fatiar um pouco o que aconteceu no Estádio Centenário. Primeiro, de fato, enquanto eu assistia a partida, eu ficava me perguntando, ficava tentando passar pela memória uma outra atuação tão nula do Sport numa partida. Eu te confesso que minha cabeça voltou até Marília 7, Sport 1, porque não teria sido um absurdo se esse fosse o placar da partida. E assim como aquele Marília estava longe de ser um grande time, esse time do Danúbio é de ruim para muito ruim. O Sport não foi goleado por uma grande equipe que estava numa grande noite e engoliu o Sport, não. O Sport perdeu, caiu, diante de um adversário que já tinha se mostrado frágil na Ilha do Retiro e continuou frágil. Eu diria que o Danúbio não teve qualidade para fazer os três gols que fez. Mas a atuação do Sport foi bizarra a ponto de propiciar que as bolas entrassem quase que de forma natural, né? Pênaltis horrorosos, né? Primeiro de Matheus Ferraz, você pode contestar, mas Matheus Ferraz não pode marcar desse jeito na área. O juiz estava marcando essas lances dele dentro e fora da área. A falha de Henrique no segundo, bizarra. Mas assim, para não, a gente corre um grande risco de se perder nesse programa, porque são tantos erros que, se a gente não for bem quadrado em listá-los um a um, a gente vai se perder, porque um erro chama outro, chama outro, chama outro. E a gente não sabe onde parar pelos erros. Cronologicamente, o primeiro erro. Esse é uma tecla repetida aqui do nosso podcast. O presidente Arnaldo Barros não tirou do papel a sua promessa de campanha. O planejamento do Sport é equivocado. Se a Sul-Americana, a Copa do Brasil, foram anunciadas como prioridade, o time não poderia ter viajado para Montevidéu esfacelado. Porque uma coisa é ter desfalques, é ter reservas. Outra coisa é jogar completamente esfacelado. E um Sport sem Ronaldo Alves, sem Samuel Xavier, sem Richelli e sem Diego Souza, ele é esfacelado. Ele não pode perder. O Sport tem três pilares. Ele suporta jogar sem um, eventualmente jogar sem dois, mas ele não suporta jogar sem os três. Qualquer um desses jogadores em campo, o jogo teria sido diferente. Excluindo, tá, Samuel Xavier. Mas que mesmo assim mostrou que é titular absoluto no seu setor. Né? Existe uma contestação quanto a isso. Então assim, primeiro ponto do erro cronológico. O planejamento do Sport é covarde. Tá? O Sport, a direção do Sport não está comprando, não está assumindo a responsabilidade de fazer escolhas. O time não está resistindo fisicamente. Mena estourou. Por isso, porque para que utilizar os titulares contra o Salgueiro, por exemplo? Um campeonato que vai acabar daqui a 40 dias. Um campeonato que o Sport propagou que não era sua prioridade. Um campeonato que não dá um real de premiação. Então, assim, o Sport rasgou completamente a promessa. O presidente rasgou sua promessa, não tem palavra. Nunca pediu desculpas por isso. Nunca viu a público falar sobre o que está acontecendo. Ele deixa passar para uma postura covarde, eu diria. Ele tem que assumir o que está acontecendo. Se estão fazendo contra, de forma contrária a ele, se ele se perdeu, se ele pensou errado, é preciso que o presidente dê uma palavra diante do que está acontecendo. Então, esse é o primeiro ponto. Também não vou me alongar demais, porque esse é só o que abre a série de erros. E o segundo ponto, Celso, sem dúvida, está na escalação de Ney Franco. Porque, ainda que não tivesse à disposição, ou escolheu não ter à disposição, os jogadores que eu já citei, havia outra forma de montar o time. Né? Não foi uma escolha errada, não. Foram várias. E aí eu vou enumerar, se você discordar do grau do erro, você...
Beleza.
Você opina também. Eu vejo três erros na escalação. E vou citá-los em ordem, depois detalho. Para mim, o mais grave, a opção por Fábio, no lugar de Everton Felipe. É baseada em nada. Tá? Everton Felipe oscila, joga às vezes mal, ora joga bem, mas esse cara aguentou uma Série A inteira. E não foi a Série A com o time voando, não. Foi uma Série A
com a equipe. Onde ele precisou ser protagonista, por exemplo.
Exatamente. Todo mundo se machucava, todo mundo saía. Everton Felipe ali estava, brigando, decidiu jogos, fez o que fez contra o Cruzeiro, jogou muito contra o Santa Cruz, vitórias importantíssimas. Foi mal em algumas partidas? Foi. É um menino. É um garoto que está começando sua carreira no futebol e que aprendeu muito com a Série A do ano passado. Oswaldo trabalhou muito bem Everton Felipe. Oswaldo ensinou Everton Felipe a ser um jogador com recomposição. Ensinou Everton Felipe a ser um jogador que sabe trabalhar a bola com o lateral. Então Everton Felipe está muito mais pronto para um jogo como esse. E aí o treinador... Parece ter uma perseguição com o Everton, tá? Isso que fique claro, ele não gosta, não deve gostar de Everton, porque não apenas optou por Fábio no primeiro tempo, e no segundo tempo veio com Paulo Henrique. Tá? Que é... Essa daí, assim, o cara fica pasmo diante da televisão. O gol perdido por Paulo Henrique aos 40 e tantos do segundo tempo coroa a escolha de Ney Franco. É um jogador que não está...
Não esquecer.
Exatamente, é um jogador que não está apto a atuar pelo Sport. Já mostrou isso. Vai embora quando acabar o contrato. Inaceitável. Você tinha Lênis, pô. Ah, porque Lênis entrou mal contra o Salgueiro. Pô, se o jogador entrar mal, não precisa tocar fogo no cara, não. Dá outra chance. Lênis foi muito bem contra o Botafogo e o treinador não deu sequência. Então, assim, a escolha de Fábio, a manutenção de Fábio, os 90 minutos sem ter acertado um passe, Celso.
Fred, durante boa parte do segundo tempo, eu me concentrei em analisar o desempenho de Fábio, porque realmente eu já tinha ficado muito impressionado com o que eu tinha visto. E ele conseguiu errar todas as jogadas que ele participou. Ele errou todos os passes, ele errou a recomposição. Everton Felipe já entrou corrigindo o posicionamento dele, mesmo assim ele voltou a errar o posicionamento, caindo muito pela direita, enfim. Foi um dos desempenhos individuais mais terríveis que eu vi nos últimos tempos.
É isso mesmo, Celso. Foi injustificável a escalação, injustificável a manutenção. Eu estou me sentindo aqui como a série 13 Razões, né? Porque é como se tivesse que fazer uma fita para cada erro, porque foram muitos erros. Então, assim... Deixando claro o que aconteceu, o primeiro, que foi Fábio, eu vou para o segundo erro, que considero o segundo mais grave. E esse erro chama-se o esquema com três volantes, sem ter Richelli à disposição. E isso eu falei no podcast, no último podcast. Mas eu falei projetando o jogo contra o Bahia, que o Sport não terá Richelli. Espero eu, ao menos, que a atuação no Centenário tenha servido de lição para que Ney Franco não repita isso na Ilha do Retiro e em Salvador, não vai ter Richelli nos dois jogos. Para que a ideia dele de jogar com três volantes, que na verdade, em alguns momentos, nem age como volante, Richelli se torna um meia, e erra enquanto meia, mas pelo menos volta, tem composição da velocidade, da dinâmica. Com o Diego Souza encaixa muito melhor, porque Diego Souza preenche também aquele setor, então Richelli não precisa ser um meia tão meia, ele consegue ser mais híbrido. Sem Richelli não tem nenhum jogador no elenco que seja capaz de fazer 50% do que Richelli faz nessa função. Ele ir com o Rodrigo, meu Deus do céu, não tem como. E você, é Ronaldo, a vulnerabilidade de Ronaldo, que é outro jogador que não acerta um passe para frente, como o Cássio sempre bate nessa tecla, ele não acerta um passe vertical. Ele não é incapaz de. O cara pode estar 3 metros ou a 30. A bola vai errada. Então foi um colapso a escolha tática. E dessa vez, pelo menos, Ney Franco, no intervalo, percebeu e corrigiu. Eu só não vou usar o verbo corrigir. Usei já, mas é muito mais uma retórica aqui. Porque corrigir colocando Paulo Henrique não é corrigir. Se ele tivesse colocado Everton Felipe aí, teria sido mais efetivo, né? A mudança teria sido muito mais efetiva. Ou mesmo se tivesse colocado o Lênis, se ele optasse por uma... Por
como
mim seria...
Depois Everton... que Everton Felipe entrou, pô.
Isso. É, seria mais... Ainda que fosse fazer 3 substituições no intervalo, o que não é recomendável, claro, seria melhor tirar Fábio por Everton Felipe e tirar o volante para colocar Lênis, deixar o Sport mais perto de um time B. Porque o Sport passou de não apenas o Sport não teve seu time A em campo, mas em alguns momentos parecia ter o time C em campo. Você tinha Everton Felipe no banco, você tinha Lênis no banco e você estava em campo com o Fábio e Paulo Henrique, pô. Que é aquele time que o Sport escalava para pegar, sei lá, Belo Jardim na reta final do Pernambucano. Fábio e Paulo Henrique não existe. Então assim, mas concentrando nessa história dos volantes, Não havia como, isso acho que ele percebeu e não deve se repetir contra o Bahia, quando não vai ter Richelli. E tá mais do que claro que o Sport precisa contratar de 1 a 2 volantes. Tá? Se quiser jogar dessa forma, precisa contratar 2 volantes. Um grande volante, que seja capaz de fazer o que Richelli faz, e um volante de contenção mais seguro do que Ronaldo, que é um cara que erra repetidas vezes. Né? Lembrando que o lance, por exemplo, do gol do Salgueiro, foi um erro de Ronaldo. Então...
Ô Fred...
Já. Fala.
Depois dessa análise que você fez aí, eu fiquei pensando. O Sport de Ney Franco é um pouco o Vitória de Argel?
Celso... Eu não diria que sim ainda. Porque... Eu vejo mais como um misto de tentativa e teimosia, sabe? O Vitória de Argel foi um time montado, como a gente já falou algumas vezes, um elenco montado muito diferente do perfil do treinador.
A oportunidade, né?
De certa forma, eu entendo sua pergunta. Quando a gente enxerga que Ney Franco está escalando 3 volantes, o Sport sequer tem os 3 volantes ideais para jogar dessa forma. Aí existe uma certa teimosia. Tá? E eu não entendo por que ele não repete, na verdade repetiu hoje quando o Danúbio teve um jogador expulso, o posicionamento de Everton Felipe aí. Everton Felipe funcionou aí quando a única vez que ele testou, tá? Porque você dá uma dinâmica maior. Eu precisaria, de fato, eu não acho que 3 volantes, e quando a gente fala 3 volantes, é importante sempre deixar claro que eles não precisam fazer a função de volante, podem ser 3 meio campistas, chame como quiser. Mas é um esquema...
Mudou a nomenclatura, né?
Dane-se a nomenclatura. É um esquema que é acertado, ele pode funcionar, eu não acho ruim, não. Dá liberdade aos laterais, deixa o time melhor encaixado, mas ele não pode atropelar o perfil da equipe para isso. Ele está cometendo erros para sustentar. E nisso, de fato, se encaixa um pouco com essa sua alusão a Gel. Porque, por exemplo, ele não pode sustentar os 3 volantes dele com o Diego Souza jogando aberto para pagar essa conta dos 3 volantes. Ele não pode colocar os 3 volantes sem Richelli. Ele tem que entender que Ronaldo não é confiável. Então, assim, são muitos problemas para encaixar nos 3 volantes. E talvez em Campinas contra a Ponte Preta ele sustente os três volantes, já que vai ter Richelli à disposição, mas tem que pensar realmente no que fazer na Ilha do Retiro contra o Bahia e também pro resto da temporada. Para jogar dessa forma vai precisar contratar mais volantes, vai precisar de um meia. O elenco não está aguentando e isso ficou bem claro, né? Isso está ficando muito claro. Não só fisicamente, como tecnicamente. O elenco não está pronto para rodar e garantir classificações. Porque classificar da forma que classificou contra o Joinville, classificar da forma que classificou contra o Danúbio, não tem motivo para comemoração.
Ô Fred, normalmente nessa segunda parte assim, do programa, a gente faz mais análises individuais. Mas foram então, tantos erros... Pois não.
Deixa eu pegar, porque faltou o terceiro erro de escalação. Porque eu aproveito até quando tu fez pontuasse isso agora. Porque é um erro que é muito menos de escolha, muito mais de fato da atuação, que é Matheus Ferraz. Tá? Matheus Ferraz está naquela fase que não dá para escalar. Tá? Não dá para escalar. Não adianta ir para a teoria, não importa se ele está treinando bem, não importa se fisicamente ele é o único zagueiro inteiro do elenco, não importa se ele é o único zagueiro hoje capaz de se movimentar como um zagueiro deve se movimentar, mas não dá. Matheus Ferraz chama erro. Todos os jogos que o Matheus Ferraz atua, o Sport tomou 2 gols.
Ferraz foi ótimo.
Isso aí sem querer, né? Todos os jogos que ele atua, o Sport sofre 2 gols. Inclusive foi o professor Aníbal que mandou, Celso, os números de Matheus Ferraz. 2 gols contra o Náutico, 2 gols contra o Joinville, 2 gols contra o Botafogo, 2 gols contra o Santa Cruz, 2 gols contra o Danúbio, lembrando que ele saiu no intervalo. Ou seja, não dá, né? Não dá. Aí ele vai, mas Henrique entra comprometido fisicamente. Entra e faz o que fez, porque Henrique deu o terceiro gol. Tá? O erro de Henrique no terceiro gol foi até maior do que os erros que Matheus Ferraz, que na participação dos outros 2 gols...
Para começar, o pênalti... é incontestável, né?
O pênalti. Isso, exatamente. O de Matheus Ferraz foi bem contestável, né? Então, assim, eu imagino que ele, Franco, olhe para Henrique, não tenha segurança de colocá-lo em campo. A gente também já alerta isso. Henrique é um jogador que não se coloca à disposição. Vive machucado, vive com limitação física. E aí tem que ir para a base. Se precisar ir de Adrielson, vai de Adrielson. O que não dá mais é para ir de Matheus Ferraz. Isso está absolutamente claro. Se ele for de Matheus Ferraz em Campinas contra a Ponte, ele vai levar gol de novo. Porque não dá. O jogador, que é um jogador que tem problemas, ele está inseguro, ele está afobado, ele está desesperado.
Os adversários já procuram, né?
Isso chama gol. Isso é o bom e velho chama gol. Então, com esse erro, eu fecho a conta dos erros de Ney Franco na partida. Uma conta muito pesada, tá? Uma conta muito, muito pesada, porque tem algo grave por trás daí. Não são só escolhas. Ele já está no Sport há 1 mês e meio e ele demonstra que não conhece bem o elenco. Isso é grave. Porque na hora que ele opta por Fábio, na hora que ele não percebe que não tem como escalar 3 volantes sem Richelli, porque, porra, se eu percebo, é a obrigação dele também perceber, né? Não dá pra aceitar que ele ache que Fábio vai entrar em Montevideo e vai fazer e possa render alguma coisa mais do que fez o Felipe, porque Fábio nunca rendeu. Fábio nunca acertou. E desde que Ney Franco chegou, muito menos. Tá? Então, assim, fechando essa lista, eu queria também deixar uma estatística. Nos últimos 7 jogos, o Sport tem 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. Tá? É campanha de rebaixado, enfrentando times, todos eles, sem exceção, abaixo do nível que vai enfrentar na Série A. Vamos ser justos, não conseguiu colocar força máxima na maioria desses jogos. É um time que enfrenta graves problemas físicos. Mas nada mais é do que a realidade.
Pois é, se a gente vai ser justo, a gente tem que ser realista também, né? E a realidade é que o ritmo de Série A, quando entrar em competição naqueles períodos de quarta e domingo, com a intensidade dos jogos de Série A tendência é que os jogadores continuem estourando, né?
Celso, o Sport vai jogar quarta e domingo até julho. Não tem alternativa. Não tem, porque a Série A começa só final de semana. Mas o Sport está com Copa do Nordeste, são dois jogos nas duas próximas quartas, e Copa do Brasil, a volta contra o Botafogo, que é no dia 31 de maio. Em junho, a Série A já começa a ser disputada domingo e quarta. Fim de semana e meio de semana. E aí também vai vir os dois próximos jogos da Sul-Americana. E não vai mais parar. Só se o Sport começar de fato a ter alguma eliminação. Mas a gente não pode aqui considerar a eliminação como algo positivo. E não é. O Sport tem que fazer o esforço máximo para passar em todas as competições que tiver pela frente. Eu só acho, o único jogo que eu acho que o Sport deve utilizar uma formação inteiramente reserva é a volta da final do estadual contra o Salgueiro, que ninguém mais quer saber disso. Daqui a 40 dias, muito menos. Ninguém nem lembra mais que o campeonato estadual não teve campeão. Isso não vale nada. Isso não vale uma vírgula. Tá? Então é inaceitável que o Sport, numa semana em que vai ter São Paulo e depois o Atlético Mineiro, que o Sport cogite a possibilidade de ir pro Sertão disputar um título inócuo. Manda o reserva, e se o reserva for campeão, parabéns, ótimo, 41 títulos. Se o reserva perder, parabéns pro Salgueiro, campeão merecido, não muda a vida de absolutamente ninguém. De absolutamente ninguém. Tá? Então, assim, muda é forçar seus jogadores a irem ao limite, como forçou Mena, ou abrir mão de colocar jogadores em campo e ter atuações e resultados como que teve em Montevideo.
Só lembrando que a segunda fase da Sul-Americana, todos os jogos sorteio de novo, e tivemos algumas surpresas aí, só para citar, né, Fred? Eliminações de Cruzeiro e São Paulo completamente inesperadas. Cruzeiro eliminado pelo Nacional do Paraguai e o São Paulo pelo Nanico, Defensa e Justiça da Argentina.
A situação de São Paulo foi mais surpreendente, porque pelo que eu não queira, o Nacional do Paraguai é um time minimamente, né? Também não vamos exagerar não, minimamente tradicional, é um time tradicional, mas que não teria força técnica para eliminar o Cruzeiro. Mas o resultado da ida já foi um resultado traiçoeiro, né? Um 2-1, o Cruzeiro acabou perdendo na volta,
depois de abrir, decisão, né?
Isso.
Na frente, né, Thiago Neves?
E a decisão foi para os pênaltis, né? E aí eles não têm magrão. Se tivessem, estaria um pouquinho à frente. Mano Menezes balançou, né? Pesado. Eu cheguei até a ler notícias de que Mano Menezes poderia ser demitido, que eu acharia um erro, mas ele balançou pesado. E o São Paulo, Rogério Ceni, a última notícia que eu li quando a gente tá gravando é que ele tá mantido no cargo, mas só por ser Rogério Ceni, tá? Aí aquela coisa que a gente também até já falou no podcast. Falou inclusive no guia, né? No áudio guia do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai ter uma paciência com o Rogério Ceni que não teria com qualquer outro treinador, né? Por ser como o Flamengo um dia teria com Zico, e Zico acertadamente, até pros dois, nunca foi ser técnico do Flamengo. Isso, e é importante separar as coisas. De fato, Rogério Ceni hoje
só não caiu porque Rogério Ceni.
Não,
porque é o maior jogador.
Não mostra razões para estar ali, né? Então, mas aí o São Paulo fica com os problemas de São Paulo, né? Aqui a gente no Recife já tem problemas demais para comentar, né? A gente tá numa semana em que para onde você olha, você encontra problemas nos clubes, o Náutico se desconstruindo, o Santa também com pouquíssimo dinheiro, questão estrutural péssima, né? Vergonhosa a entrevista de Paulo Autori, né? O clube e o Sport também, assim, sabe, patinando demais, sem conseguir colocar em campo sua força máxima, e quando coloca sua força máxima, em poucos momentos consegue ver essa força máxima rendendo. Então, muitos problemas, tem mais telecast aí, todo dia tem telecast, né, daqui pra frente, tem podcast pra gente aprofundar isso. Mas então, vamos em frente, futebol mais animado do Brasil vai dando seus passos, né? E não poderíamos também, Celso, encerrar a transmissão sem elogiar mais uma vez né? Você fez isso na sua abertura. E se eu não fizer, a turma vai achar que eu tenho alguma coisa contra o Magrão. Porque o velho precisamos falar sobre o Magrão já está circulando, né?
Sempre, velho.
Não, é essa arte aí vai e volta, vai e volta. E que volte mais vezes. Mas a Fox Sports conseguiu fazer uma pior, porque há uns 15, 20 dias atrás eles colocaram a arte com 5 goleiros ou 6 goleiros. Qual o melhor goleiro do Brasil nos pênaltis? Não colocaram o Magrão. Então eles conseguiram criar um meme negativo maior que o nosso. E agora eu até retuitei. Nosso amigo Gabriel, do Rio de Janeiro, ele resgatou, ele falou, primeiramente, lembrar a vergonha desse post da Fox. Eu retuitei, esqueceram por uma noite o Precisamos Falar Sobre Magrão. Esqueceram muito não, mas deixaram em segundo plano o Precisamos Falar Sobre Magrão. E é aquilo que você falou.
Eu gosto da gente.
Falando, a turma já sabe, pô, a gente errou. E assim, cai de nós. Eu não retiro o que eu disse, não. Assim, era um momento de dúvidas sobre a atuação do Magrão. Eu tinha muitas dúvidas como seria a volta dele depois da saída do Danilo.
Só mostra o tamanho desse cara também.
Exato. O que esse cara segurou e conseguiu voltar depois da saída do Danilo Fernandes me surpreendeu demais e torna ele ainda mais gigante. É um cara com... Dentro do esporte, o que esse cara fez, nenhum outro jogador de nenhuma posição fez até aqui. Vai ser muito difícil que surja outro para fazer. Então, só para fazer uma análise minimamente técnica ali do que aconteceu na disputa de pênalti, aquilo que você falou, primeiro ponto. O Sport entra sabendo que tem uma margem de segurança na disputa. Por quê? Se baterem mal, o Magrão vai pegar. E hoje ele pegou dois pênaltis que não foram nem tão mal batidos assim. Ele foi um gigante na defesa, esticou o braço em duas cobranças, a primeira muito difícil, a segunda um pouco mais fácil. Mas, pô, ele encaminhou a classificação. E aí, precisamos ser justos também, o time que não jogou nada mostrou mais uma vez uma eficiência muito grande nos pênaltis. Everton Felipe e Fabrício bateram em todos esses momentos que o Sport já precisou esse ano. Batem muito bem. Os dois têm uma frieza, cada um ao seu estilo. Everton Felipe espera até o último instante para a definição. Fabrício, sempre um pênalti defensivo. Exatamente, cobrado alto. E aí André e Raul Prata também foram muito eficientes. O Sport, pela terceira vez na temporada, né? Campinense, Joinville e agora Danúbio, o Sport passa nos pênaltis. E agora sim, desculpa o alongamento, mas a última análise, porque o Sport, aquela lesão de Mena, certamente são 2 semanas para frente, né? Quando o cara sai desse jeito, com a mão na coxa, nós vamos muscular. Então o Sport perde mais uma peça fundamental pro início da Série A. Lembrando que o Sport tem jogos pesados, né? Os dois primeiros jogos em casa seguidos são Grêmio e Cruzeiro. O Sport perde uma peça fundamental que já perderia na Copa das Confederações. Ou seja, o Sport não tem lateral esquerdo para colocar em campo a médio prazo, né? Contra Ponte. Eu vejo dois caminhos, ele pode ir com o Evandro ou pode colocar Raul Prata na esquerda, que é o que eu faria, tá? Até porque contra o Bahia, Evandro não vai poder jogar, porque não sei se todos lembram, mas naquela confusão contra o Santa Cruz, Evandro no banco foi expulso.
Foi.
Então, como na hora que Mena saiu, a primeira coisa que Ney Franco fez foi tirar Raul Prata da direita para a esquerda, porque seria mais fácil Fábio ou Everton Felipe contornar ali na direita, já dá sinais de que a tendência é que Raul Prata assuma a posição e é o ideal.
Ele joga bem na esquerda.
Ele joga bem na esquerda. Por algum motivo, ele cruza bem com a esquerda. Até quando ele está na direita, ele ajeita para cruzar com a esquerda. Então, é a alternativa que o Sport vai ter para ir juntando os pedaços. Né? O Sport sai de Danúbio cabisbaixo. Sai de Montevideo cabisbaixo. Aqui, no podcast a gente pode falar de sair de Danúbio, né? Sai de Danúbio.
Está em casa.
Cabisbaixo. Ney Franco, eu vi aqui no Twitter que na entrevista ele disse que o vestiário não tinha clima de celebração, era um vestiário de um elenco frustrado. Melhor que seja assim, tá?
Isso.
E vai mais despedaçado ainda pro início da Série A e para as decisões da Copa do Nordeste. Agora, é empurrar com o que tem, é jogar os jogos da forma que tem. Que Ney Franco ajude. Porque não bastasse ter tantos problemas, Ney Franco atrapalhando, fica difícil.
Beleza, Fred. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa análise de Danúbio 3, Sport 0, jogo da volta da Sul-Americana. Forte abraço, galera. Valeu, Fred. Tchau, tchau.
Até a próxima, Celso. Tchau, tchau.